Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
Muito boa noite, está começando aqui a primeira edição do programa Cine Central Brasil, o programa que vai falar de cinema brasileiro na Rádio Central 3. Eu sou Lucas Borges, apresento esse programa de estreia ao lado dele, Paulo Silva Júnior. Boa noite, Paulo.
Tudo bem, Lucas? Um prazer começar essa nova empreitada com você aqui na Central 3. Pois é, vamos falar de cinema independente, cinema brasileiro, estreias, trazer entrevistas, notícias, repercussão de festivais, de mostras pelo mundo. E falar do cinema que está sendo feito aqui no Brasil.
E o grande retratado desse primeiro programa é o filme Boi Neon, filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, que estreou no dia 14 de janeiro nos cinemas brasileiros, um filme que está recebendo muitos prêmios e está sendo muito bem avaliado pela crítica.
Pois é, o Boi Neon teve uma carreira bastante boa de festivais, é mais um filme aí do Gabriel Mascaro que já está se firmando também no mercado brasileiro, diante do público brasileiro. Tivemos a oportunidade de acompanhar na Mostra de Cinema aqui de São Paulo. Quem mora em São Paulo já pôde assistir o filme ainda no final de 2015. E agora, nesse mês de janeiro, ele estreando aí para todo o Brasil no circuito comercial. Filme bastante interessante que a gente vai ter o prazer de conversar um pouco aqui com os protagonistas e com o próprio diretor, né?
Exatamente. Vou ler a sinopse, então, do Boi Neon. Nos bastidores das vaquejadas, Iremar prepara os bois antes de soltá-los na arena, levando a vida na estrada, o caminhão que transporta os bois para o evento e também a casa improvisada de Iremar e seus colegas de trabalho, Zé, seu parceiro de curral, e Galega, dançarina, motorista do caminhão e mãe da audaciosa Cacá. Juntos, eles formam uma família improvisada e unida, o cotidiano é intenso e visceral, mas algo inspira novas ambições em Iremar. A recente industrialização e o polo de confecção de roupas da região do semiárido nordestino. Deitado em sua rede na traseira do caminhão, sua cabeça divaga em sonhos de lantejoulas, tecidos requintados e croquis. O vaqueiro esboça novos desejos.
Pois é, dá pra ter uma ideia da maluquice que é a narrativa, sim, o personagem criado aí pelo Gabriel.
Um vaqueiro estilista.
O filme tem direção de Gabriel Mascaro, que também assina o roteiro com colaboração de Marcelo Gomes, César Turim e Daniel Bandeira. Direção de fotografia de Diego Garcia. E a produção é dividida entre três países, Brasil, Uruguai e Holanda. O elenco tem Juliano Casarré, Aline Santana, Carlos Pessoa, Maeve Jenkins, Vinícius de Oliveira, Josinaldo Alves e Sâmia de Lavor. Para dar uma passada pelos prêmios, Boi Neon teve estreia mundial no Festival de Veneza, onde venceu o prêmio especial do júri. Foi menção honrosa no Festival de Toronto, prêmio da crítica em Hamburgo, prêmio especial do júri em Havana e melhor filme em Adelaide e Varsóvia. No Brasil, levou os prêmios de melhor filme, melhor roteiro, melhor fotografia e melhor atriz coadjuvante no Festival do Rio, além também de ter sido premiado no Panorama Internacional Coisa de Cinema, tanto pelo júri oficial quanto pelo júri da crítica. Já perto do finalzinho ali de 2015, do ano passado, levou ainda um prêmio em Marrocos. Festival de Marrakech premiou o diretor Gabriel Mascaro, num júri presidido por ninguém mais, ninguém menos que Francis Ford Coppola. Que beleza, hein?
Não é pouca coisa não, hein? Vamos para a entrevista, então. Gabriel Mascaro.
Começando pelo diretor.
Exatamente, o diretor que começou fazendo documentários, despontou com o KFZ 1348, de 2008, Um Lugar ao Sol, de 2009, fez também Avenida Brasília, Formosa e Onda Atrás e o Vento Leva. Aí ele já começa a flertar com esse híbrido de documentário e ficção, antes de voltar à narrativa documental em Doméstica, que é um filme no qual ele distribui ali câmeras para empregadas domésticas e para as próprias empregadas, e resulta num belo retrato dessa experiência social. Em 2014, ele lança Ventos de Agosto, mais uma vez um híbrido de documentário e de ficção, um filme também bastante premiado no Brasil e no mundo. Além da tela grande, Mascaro, ele experimenta sua arte em instalações e séries fotográficas expostas pelo país. Como o Júnior já citou, foi eleito melhor diretor do Festival de Marrakech, um festival que tem o gabarito aí de Francis Ford Coppola. Vamos à entrevista, então. O Gabriel vai começar falando desse enredo, desse plano de fundo do Boi Neon, o universo das vaquejadas no Agreste, sertão da Paraíba e Pernambuco, onde foi gravado esse filme, uma experiência muito intensa de atores e equipe vivendo juntos em instalações na Paraíba e no Pernambuco. Vamos ver o que o Gabriel fala sobre essa experiência.
Então, eu estudei numa escola em Recife, que tinha muitas pessoas que vinham do interior para estudar no Recife, no centro, né? Uhum. Mas a cultura rural do interior era muito forte. Então, todos os fins de semana, esses amigos meus, eles iam para o interior para essas festas vaquejadas. De repente, quando eu tinha 15 anos, fui parar numa vaquejada de surubim. Uhum. E fui lá, foi me divertido, ser forró, né? Mas 15 anos depois, eu nunca imaginaria que estaria um filme que envolvesse, né, a vaquejada. Uhum. E, na verdade, a vaquejada, para mim, quando eu reencontrei a vaquejada nesses 15 anos depois, assim, né, quando acidentalmente eu fui para uma vaquejada, né, com outro olhar, foi muito forte, porque, na verdade, eu pude perceber algo que era muito tradicional na cultura, né, imaginário do Nordeste, mas totalmente transfigurado, uma cultura contemporânea, cosmopolita, né, que tem grandes investimentos de leilões, de mercado de genético, de sêmen equino. Então, foi uma coisa que para mim saltou os olhos em relação a como pensar e reler, né, as contradições do Nordeste contemporâneo. Né?
Sim.
Se distanciando de uma leitura que, historicamente, a gente está, né, acostumado a pensar sobre desertificação, seca, né, um lugar que espelha as pessoas para fora. Nesse contrário, não. O Nordeste que passa por outros desafios, né? Não o Nordeste mais que se espelha, que faz as pessoas ir embora para outros centros, né, outras regiões do Brasil. Pelo contrário, é um filme que atenta para as contradições e as complexidades desse novo mundo, novo momento, desse Nordeste em transformação.
Sim.
O interessante é que, pelo fato dele mesclar muito essa coisa de uma linguagem ficcional com a de documentário, ele acabou tendo até que responder que situações eram reais na execução do filme, né? E ele, enfim, admite que o filme é inteiro ficção. A única parte documental são algumas situações em que a vaquejada está acontecendo realmente, né? Mas toda a encenação com os atores é num cenário de vaquejada. É uma vaquejada vazia usada para encenar com os atores do filme.
Exatamente, as cenas de leilões, por mais absurdas que pareçam, são inspiradas na realidade. Aquilo você pode assistir na televisão, por exemplo, ainda que no filme sejam ficcionais. Eu acho que o que gera esse tipo de questionamento, é real ou não é real, é ficcional ou não, é o absurdo, né, de algumas cenas também, misturadas com esse realismo. Enfim, é um filme que brinca toda hora com a nossa cabeça em relação a isso, né?
Para o público brasileiro, tem algumas caras conhecidas, né? Juliano Casarré, Maeva Dickens. Mas o Gabriel também conta uma coisa interessante, que é como o público internacional tem acreditado que todos os atores são vaqueiros de fato, né?
Sim.
Talvez por essa proximidade, por esse tempo vivendo a vaquejada, de fato o elenco, atores e não atores, estão muito próximos, estão muito bem caracterizados como vaqueiros.
Sim.
Na sequência da conversa, a gente vai ouvir então o Gabriel Mascaro falando do capricho que ele tem pela fotografia, da atenção que ele tem com a estética em seus filmes e também no tempo dado às cenas. Ele fez um filme em que ele quis dar bastante tempo aos personagens, não é um corte muito brusco entre uma ação e outra. Ele vai falar um pouco disso nessa resposta. Vamos ouvir.
Eu tenho um interesse muito particular em construir, né, um personagem muito complexo e que fosse aos poucos desafiando nossa expectativa, né?
Uhum.
E para mim é muito um filme sobre esses corpos, né, essa paisagem humana em transformação. Então eu tento de alguma maneira, né, criar performance, né, dentro de uma experiência de tempo, imagem, e aí naturalmente essa força da imagem, ela é muito, muito forte para mim, muito importante, porque ela é que tensiona essa relação do corpo na cena, né?
Uhum.
Então, e essa plasticidade no qual você se refere, para mim é muito importante, porque é um filme também que se propõe enquanto uma chave mais atmosférica, né? É um filme de experiência cotidiana.
Sim.
É um filme de atmosfera, é um filme de pequenas relações humanas que vão ali se construindo diariamente. É um filme também que atenta para o ritual do cotidiano, né?
Uhum.
Por isso que tem cenas que você percebe como que a gente raramente consegue ver mais no cinema, né? Porque na tradição do cinema clássico, a gente está perdendo tempo mostrando coisas que não estão construindo a história do personagem, né?
Sim.
E nesse caso eu trago para o jogo inverso, assim, eu tento trazer esses momentos, né, da nossa vida ordinária que são perdidos, né, por essa ideia de cinema que não pode perder tempo, né? E eu trago para essa experiência, né, do personagem. No caso, tem o personagem urinando, tem o personagem tomando banho, tem o personagem fazendo sexo, e um sexo longo, né?
Sim.
Então, é essa tentativa. Por isso que a imagem também salta aos olhos, no sentido de
interessante
tensionar o corpo na cena, né? Porque ela dá tempo para isso.
Interessante essa relação mesmo do Mascaro com corpos, né? Em Ventos de Agosto, o próprio pôster do filme já é uma imagem muito bonita, de dois corpos negros no meio de cocos, né, ali, em um caminhão, e essas cenas se repetem, essas cenas de interação vegetal e humana, animal e humana, a cena do cavalo, uma cena longa até, né? Não me lembro se é o Juliano agora que protagoniza aquela cena em que ele faz uma dança com o cavalo ali, né?
Sim.
E são vários os momentos em que corpos se misturam e ele dá muito tempo a isso, né? Retrata isso com muita calma.
É, você falou do Ventos de Agosto, tem a cena, uma tomada aérea com a atriz tomando um banho com Coca-Cola.
Exato,
né?
É incrível.
Que essa provocação, exatamente, o tempo todo de movimento e de trato com o corpo, né? Não é comum, obviamente, você ver alguém se ensaboando com uma lata de Coca-Cola, essa provocação o tempo todo.
A gente ouve, então, a primeira de duas sonoras da Maeve Jenkins, atriz que nasceu em Brasília, mas está muito relacionada, está muito identificada com o cinema de Pernambuco. Se não me engano, foram 10 filmes pernambucanos feitos por ela, o mais famoso deles, O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. Está na Rede Globo já também, na novela A Regra do Jogo, por exemplo. E ela vai contar um pouquinho também sobre essa inserção, essa experiência bastante viva no universo das vaquejadas.
Foi uma imersão mesmo, a gente ficou morando numa casa com o Josinaldo e o Carlos, que são os dois vaqueiros, né, de verdade. Eu, Juliano, Vinícius, os dois, e a Aline, que é a minha filhinha, ela morava ali num bairrozinho de Ameixas, ela também vinha visitar a gente todo dia para os ensaios e, eventualmente, inclusive, ela dormia comigo.
Sim.
lá na fazenda. Eu, enfim, pedia assim, para a gente dormir um pouco junto e tal. Às vezes, teve final de semana que eu lembro que a gente ficava lá ensaiando a semana toda com a Fátima, era uma coisa super intensa, o dia todo, nananã. E aí, chegava final de semana, às vezes, o Juliano ia passar a folga dele com a família dele no Rio, o Josinaldo e o Carlos iam visitar a família deles lá no interior de Pernambuco, e eu fiquei um ou dois finais de semana, ficou só eu e a Aline. Eu quis ficar sozinha com ela em casa pra gente poder ter essa, estreitar assim mesmo essa relação de mãe e filha, sabe? Assim, então, às vezes ficava só eu e ela na casa, assim, no meio daquela fazenda, e era muito maluco, porque também era muito assustador, assim, um pouco opressor, assim, aquele próprio ambiente é muito hostil a uma mulher, né?
Sim.
E aí, de repente, às vezes, em algumas situações, era só eu e a Aline no meio de uma fazenda isolada, que não pegava telefone, não pegava 3G nenhum, que para eu conseguir uma linha para falar no telefone, no celular, eu tinha que andar 300, 400 metros debaixo de uma árvore, assim, sabe?
Sim.
Então, foi bem intenso, assim, e ao mesmo tempo foi uma imersão nessa hostilidade mesmo a uma mulher naquele ambiente, né? Enfim, acho que tudo, de uma maneira geral, é muito bruto, né, tudo.
Sim.
E eu acho lindo como o Gabriel conseguiu retratar isso com delicadeza, com poesia e até com humor, sabe?
Sim.
A personagem da Maeve é uma mulher muito forte no filme, né? É praticamente a única mulher adulta ali convivendo com os vaqueiros e dirigindo o caminhão, né? Uma coisa, de fato, teve que ter uma postura muito forte, assim, uma personagem bem interessante, né?
Exato. O próprio Mascaro e o Juliano Casaré, que a gente vai ouvir daqui a pouco, eles falam sobre isso, como o filme tem um pouco da questão do empoderamento da mulher, né? Você em nenhum momento sabe se a personagem da Maeve, se ela é casada ou se ela não é, se ela é a dona de tudo aquilo, se não é, e como se não fosse necessário saber também, enfim, ela pode estar ocupando aquela posição e não é nenhum problema, uma certa provocação também, né?
Ela falou dessa relação com a garotinha que faz a filha dela, né, a Aline Santana, reforçar como ela disse que a Aline nunca tinha tido uma experiência no cinema, né, então a Maeve teve que ter ainda esse trabalho de convívio ali, de soltar mesmo a garota, de ter um convívio que soasse natural, né, enquanto mãe e filha. E agora nessa nova sonora ela vai falar um pouco exatamente dessa força da mulher nordestina, como ela tem visto a mulher nordestina nessa série de trabalhos que ela tem feito, como você já lembrou, ela que é de Brasília, mas tem se identificado muito com os diretores pernambucanos.
Estudou em São Paulo, né, na ECA.
Pois é, e encontrou aí nos diretores de Pernambuco, de Recife, um grande espaço no cinema, está trilhando esse caminho. Ela vai falar um pouco, então, dessa força da mulher nordestina nos filmes que ela tem participado, nos trabalhos que ela tem feito pela região. Vamos ouvir.
Assim como tem a figura da mulher super fragilizada e submissa, existem mulheres ali que são de uma força, assim, de uma imposição, de uma integridade. Assim. Eu conheci algumas das mulheres mais fortes que eu conheci na minha vida inteira. Eu te digo, seguramente, foi no Nordeste. Uhum. Assim, é muito inspirador, assim, eu te digo que vários personagens, inclusive, que eu fiz na minha vida, lá ou não, assim, de alguma maneira, vinham mulheres que eu conheci lá na minha mente, assim, sabe? Pela história delas de opressão e pela forma como elas buscavam força na vida, assim, sabe?
A Maeve, que a gente falou sobre a relação dela com o cinema pernambucano, vai participar do Big Jato também, o próximo filme do Cláudio Assis, como preparadora do elenco, né? Não atua, enfim, mais uma participação dela em um filme pernambucano. A gente ouve agora mais uma sonora do Mascaro, né? Ele dizendo como leva a direção para um viés, para uma pegada mais naturalista mesmo. Ele próprio confessa que precisou se colocar em algumas dessas cenas do Boi Neon durante os ensaios para dar um tom de relação dos personagens com o corpo e com os animais no set. Nesse último trecho que a gente ouve do diretor, ele vai falar sobre a marca do seu cinema.
Eu não saberia dizer o certo, né? Porque é difícil olhar para mim com olhar distante, né? Uhum. Os temas vão surgindo e eles vão fazendo os filmes e às vezes é isso. Às vezes eu preciso filmar, né? Como o caso de Vento de Agosto, Boi Neon, onde tem essa concepção fotográfica, né, que você comentou aí. E também tem um filme que às vezes eu não preciso nem filmar, como o caso do documentário doméstico, que vocês da Rolling Stone cobriram, né?
Sim.
De forma muito bacana, né, pelo lançamento. E problematizaram o tema. E eu entreguei câmera para jovens filmarem suas empregadas, né?
Uhum.
Então é um filme também que eu não preciso estar ali, né, o tempo todo. Eu não preciso estar por trás da câmera para fazer um filme, né? Eu acho que eu estou interessado em diversos processos, diversas pesquisas, diversas possibilidades de fazer filme. Tive um trabalho na Bienal, você viu, chamado Não É Sobre Sapatos.
Sim.
Que eu supostamente uso imagens filmadas por policiais militares contra manifestantes.
Uhum.
Então, também é outro trabalho que eu não filmei.
Sim.
Então é isso, eu acho que... Eu não sabia dizer, né, se... Com o Boi Neon se consolida uma experiência, mas eu acho que é que se amplia, né, que se fortifica, né, essa diversidade que envolve a minha pesquisa mesmo.
A gente ouve agora Juliano Casarré, protagonista do longa. Ele conta um pouco dos bastidores da participação dele no filme e principalmente revela uma história muito interessante referente a uma cena específica, a relação dele com o diretor, o Gabriel, para construir essa cena, como eles chegaram até lá. De fato, como a gente já falou algumas vezes, um filme de uma pegada muito naturalista, né? Muito real. E como ele vai contar nesse trecho, algumas situações como essa em específico que não deu para escapar, né?
Só contextualizar um pouco essa cena para as pessoas entenderem que elas vão ouvir. É talvez uma cena inédita na história do cinema brasileiro, né? Como se trata do universo das vaquejadas, existem ali os cavalos, garanhões, cujo sêmen vale centenas de milhares de reais. E o Juliano Casarré... ele é visto no filme, ele encena uma cena na qual ele masturba um cavalo, possivelmente, dá pra cravar, eu acho, a primeira vez na história do cinema brasileiro.
Num filme não pornô, com certeza.
Envolvendo, existe zoofilia também na internet, mas enfim, eu acho que no filme não pornô é seguramente a primeira vez que isso acontece.
Vamos ouvir então Juliano Casarré, protagonista do longa Boi Neon, contando um pouco da história dessa cena e da participação dele no longa.
Porque esse sacana do Gabriel, olha o que ele fez. Ele me mandou um roteiro onde tinha um outro personagem que masturbava o cavalo.
Não era você.
E eu vi aquela cena e falei, não, desculpa. Aí falei assim, bom, o filme é do caralho, ainda bem que não sou eu que vou fazer essa cena aí, sacou? Porque se fosse o meu personagem, eu teria logo dito, não, velho, não vou fazer, desculpa, não vou pegar no pau do cavalo, passar pela vida se pegar no pau de um cavalo, tranquilo, dá pra viver uma vida inteira se pegar no pau do cavalo. E aí o Gabriel, aí beleza. Só que aí, cara, eu terminei uma novela, a outra novela que eu vinha fazendo, o HBO, acabou virando a novela mais longa da década. Uhum. Eu terminei a novela muito cansado e falei, Gabriel, eu não tenho fôlego pra fazer teu filme, cara. Eu preciso, sério, eu tô muito cansado, eu quero ficar com a minha família, eu quero, sabe, curtir a vida um pouco aqui. E ele, não, meu irmão, vai lá. Eu acho que eu tinha 2 semanas pra viajar, ou 10 dias. E o Gabriel falou, não, meu irmão, relaxa, vai lá, faz a tua viagem, não toca mais nesse roteiro, esquece o filme, só pega esse roteiro quando você estiver no avião, vindo pra cá, tal. Como o personagem era muito interessante, o Iremar, o personagem que ia fazer com aquilo que quer costurar, né? Eu falei, não, tá bom, cara, esse, o roteiro é muito bom, esse roteiro é um roteiro que não aparece toda hora na minha mão, eu leio muitos roteiros e não é toda hora que eu me apaixono por um roteiro. Falei, beleza, então vou fazer isso. Aí, cara, não toquei mais no roteiro, viajei, tirei as férias e embarquei para Recife. Aí eu pego o roteiro no avião, eu sou um cara obediente, fiz o que o meu diretor tinha pedido. Entrei no avião, abri o computador, comecei a ler o roteiro, a nova versão do roteiro, e esse sacana tinha mudado a cena, cara. Tinha botado para eu fazer a cena do cavalo. Eu já desci em Pernambuco, bufando, soltando vento pelos 4 buracos da... Não, aí, velho, eu falei, não tem jeito de eu fazer isso, cara. Não tem jeito de eu fazer. Ele, não, pelo amor de Deus, Gabriel é pidão, né? Gabriel é pidão. Eu nunca conheci um diretor tão pidão quanto ele. Ele pede tudo. Ele tá sempre quer mais uma coisa, quer mais uma nova coisa. E aí, velho, ele insistiu. Eu falei, meu irmão, tu quer pegar no pau do cavalo? Tu vai pegar no pau do cavalo? Tem coragem de pegar no pau do cavalo? Falou, oxe, eu pego. Eu falei, beleza. Aí um dia a gente tava lá numa fazenda, na fazenda essa. Não, a gente tava num parque de exposições. E aí apareceram com o cavalo do filme.
Sim.
E o cavalo é um garanhão que tá acostumado a cruzar. Qualquer égua que passe no cio perto dele, ele já arma o bote, né? Sim. Ele já fica ereto. E aí o cavalo ficou com o pau duro. O Gabriel foi lá e falou, tá vendo, irmão? É tranquilo ali, ó. Eu falei com o veterinário que eu pego agora. Aí ele foi lá e pegou, deu uma segurada assim, de 1 segundo. Entendeu? Meu irmão, o cavalo tentou dar um coice pra frente, cara. Quase arrancou a cabeça do Gabriel. Ele não viu, porque ele estava olhando para mim, ele não estava olhando para o cavalo. Quando ele viu a pata do cavalo, só do lado da orelha dele. Ele, tá vendo, meu irmão? É tranquilo, viu? Peguei ele, é tranquilo. Sério, o cavalo quase te matou agora, você nem viu. Aí ele, não, mas acabou que eu fui lá e fiz. E o que me acalmou muito foi, no dia da cena, conversar ali com os tratadores e o veterinário do cavalo.
Sim.
E entender que, meu irmão, os caras fazem isso todos os dias da vida dele, né, velho? Que esses cavalos vivem de vender cena. Todos os dias alguém tem que pegar e manipular o cavalo, colocar na vagina artificial lá pra colher o sêmen.
O relato do Juliano é quase tão hilário quanto a cena em si, né?
Pois é.
É, o Juliano conta ainda durante essa entrevista, em outros trechos que não vão pro ar aqui, que ele ficou um pouco reticente, achou que não era necessário, era uma coisa meio trapalhões essa cena, mas que ao final, ver a reação das pessoas no cinema, ele se certificou de que realmente o Gabriel estava certo, valia a pena ter essa cena no filme.
É, pois é, você imagina ele lendo o roteiro à primeira vista e se deparando com uma cena dessa. Mas, de fato, no contexto faz todo sentido, porque o filme vai tendo essas relações, como o Gabriel falou, os homens tomando banho, urinando, transando. Então, o filme prepara um terreno para ter essas cenas mais longas e dessa relação mais carnal mesmo, né? Mais física, mais de rotina das pessoas mesmo.
Exatamente. E por mais que ele faça essa brincadeira, Juliane, fale que é um diretor pidão, etc., brinque com o Mascaro, ele guarda muitos elogios também para o diretor, cita o Baneu como talvez o filme mais bonito que ele já fez, ele estava na Febre do Rato, por exemplo, Juliano Casarré, e os atores, o elenco do filme parece que saiu muito satisfeito desse trabalho com o Mascaro. A Maeve Jenkins vai falar mais um pouquinho e vai falar sobre essa relação com o diretor.
Mas para mim, a maior qualidade do Gabriel, como artista, inclusive, e portanto também como diretor, é a permeabilidade dele, sabe? O Gabriel, e por duas razões, o Gabriel tinha uma qualidade, assim, que eu acho que tem dessa história dele também com documentário, né, de de estar na vida registrando ali o que está acontecendo, de estar muito aberto para o que acontece ali agora.
Uhum.
Então, Gabriel foi para o set, né, nesse longa de ficção, com um roteiro ali de ficção, mas ele estava muito aberto para tudo que estava acontecendo, não só no set, mas o que a gente ia observando mesmo no cotidiano, assim, de imersão ali naquele ambiente. Então, muita coisa foi criada durante esses 2 meses de filmagem e durante esses 3 meses durante esse 1 mês de ensaio e os 2 meses de filmagens.
Uhum.
E além disso, assim, tudo que a gente... Ele era muito aberto pra gente, assim, sabe? Eu acho isso uma... Acho isso uma grande qualidade para um diretor, assim, ele, todas as vezes que a gente questionava alguma coisa, ou que a gente vinha com, né, com dúvidas, ou com eu mesma, assim, todas as vezes o Gabriel foi de uma... Eu sempre tinha um receio, nossa, mas será que eu falo? Como será que ele vai receber? E o Gabriel era assim, às vezes eu chegava com uma questão sobre uma cena e no dia seguinte eu chegava com 2 cenas novas. Pra gente fazer isso. Inclusive, muito do filme, do resultado do filme, foram cenas que nasceram assim, de coisas que a gente, mas e se tal coisa? Mas por que que assim não é assado?
Uhum.
E ele no dia seguinte chegava com coisas novas, assim, sabe?
A história do cinema brasileiro.
Segundo bloco do nosso programa de estreia, Central Cine Brasil, a gente falando da história do cinema brasileiro, a gente vai começar com Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, filme de 1995. Carlota Joaquina, né, Lucas, é considerado o marco da retomada do cinema brasileiro, essa retomada dos anos 90, pós-governo Collor, dirigido por Carla Camurati, rodou por mais de 40 festivais pelo mundo, levou 1,5 milhão de pessoas aos cinemas após a estreia, que está completando 20 anos, em janeiro de 95. Foram ainda 20 mil cópias vendidas no lançamento em vídeo, bons números para um longa-metragem que na época custou R$600 mil, e num contexto, enfim, numa época de um cinema brasileiro completamente estagnado, né? Vinha de anos de completo esquecimento e ausência nos cinemas pelo país.
Exatamente, é um absurdo você pensar que em 1992, por exemplo, no auge da crise econômica do governo Collor ali, importações, etc., só um filme brasileiro foi lançado, que é, curiosamente, o filme de estreia do Walter Salles, A Grande Arte. É muito absurdo você pensar nisso, né?
Lembrando que, para quem não conhece a história, esse hiato acontece porque em 1990 o Collor acaba com recursos da Embrafilme, do Concine, o que cria esse vazio no cinema nacional nos primeiros anos dos anos 90. Em 92, já com Itamar Franco, tem início ali um prêmio de resgate ao cinema brasileiro, que seria o embrião da lei do audiovisual, que depois viria a entrar em vigor com o Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o grande destaque, talvez, de Carlota Joaquina, né? Mais do que ser lembrado como um filme grandioso ou com, enfim, atuações impecáveis ou algo do tipo, ele, inevitavelmente, vai ser sempre lembrado como esse filme que foi feito primeiro com muita coragem, porque acabou sendo rodado num momento em que o cinema brasileiro não existia, não é exagero dizer que foram 2, 3 anos ali de inexistência do cinema brasileiro. E é o primeiro grande lançamento, então, janeiro de 95. Nada mal pensar também 1,5 milhão de pessoas no cinema para um momento em que o cinema brasileiro estava completamente em xeque, né? Ninguém Sim. ia num shopping e comprava um bilhete de um filme brasileiro.
De forma alguma. Se você pegar como parâmetro de comparação, Faroeste Caboclo, por exemplo, um filme de 2013, levou um pouco menos de 1,5 milhão de pessoas ao cinema. O Palhaço, com o Selton Mello, um filme relativamente popular, menos também que 1,5 milhão, Gonzaga de Pai para Filho, a mesma coisa. E eu até consigo ver, apesar de algumas pessoas discordarem, uma qualidade estética nesse filme, um certo apuro com figurino, etc. E é um filme engraçado, com com a Marieta Severo, com o Marco Nanini, tem um elenco valoroso também, né? Não é perda de tempo assistir esse filme, não é só história, né?
Vale a pena, você citou dois nomes bastante conhecidos, só aproveitar e passar então o elenco completo do filme. Marieta Severo, que vive a protagonista, a Carlota Joaquina, Marco Nanini no papel de Dom João VI, e ainda Ludmila Dyer, Maria Fernanda, Bete Goulart, Marcos Palmeira, Antônia Bujanra, Eliana Fonseca, Norton Nascimento, Romeu Evaristo, Bel Kutner, além de participações especiais de Vera Holtz e Neila Torraca. É, para dar uma contextualizada, quem não conhece o filme, Carlota Joaquina conta a história da espanhola que se casou com o príncipe de Portugal, Dom João VI, e que chegou ao Brasil junto da corte portuguesa. A trama passa exatamente pelas aventuras, pelos romances vividos por Carlota Joaquina aqui em terras brasileiras. O interessante é que não é um filme biográfico, tá longe de querer se colocar como uma história...
Dom Pedro I não era um garanhão, a lá Marcos Palmeira, por exemplo.
Pois é, imagino que não, pelo menos esteticamente não. É, mas ainda assim o filme tem um respeito, né, da área da educação, da academia, né?
Sim. É, não, de fato, a sogra da Carlota Joaquina, Maria Louca, realmente era maluca. Dom João não era um rei muito respeitado, guardava coxinhas no bolso, dizem as más línguas. Então o Brasil realmente estava entregue a uma corte bagunçada, controlada pela Inglaterra. Aquilo é irreal até a segunda página, né? Realmente, muito que o Brasil sofreu nos anos subsequentes tem a ver, acredito eu, com aquele período histórico do país.
E os personagens têm essa atuação bastante caricata, exagerada. A gente vai ouvir um trecho, então, do filme Carlota Joaquina e daqui a pouco continua falando sobre o longa. Vamos ouvir um trechinho.
Querido Fernando, por sua dedicação à nossa casa e pelo seu notório tino para a administração, resolvi nomeá-lo presidente do Banco do Brasil.
Majestade, é muita honra. Eu não me creio merecedor.
Sim, és merecedor. E creio que todos sairemos a ganhar com a sua gestão.
Essa cena é um grande caso, né? De como mesmo o exagerado, caricato, não deixa de ter um pouco de crítica social no filme, né? Olha a relação de um líder político, um líder do Estado, com o cara que vai assumir o Banco Central desse país, né?
E no caso ele tá fazendo isso para mandar embora um dos amantes da rainha, né?
Pois é.
Tem esse detalhe. E só falando sobre a questão da fotografia, etc., o diretor de fotografia de Carlota Joaquina é o Breno Silveira, que viria a se tornar o diretor de Dois Filhos de Francisco, 2005, e do próprio Gonzaga, de Pai para Filho, né? Interessante também essa coincidência.
O filme rodou bastante em escolas, né, universidades. A própria Carla usou isso como distribuição do filme. O filme chegou a estar em lista de vestibular, por exemplo, né? Então, legal ver essa referência histórica e até educativa da narrativa. E interessante também pensar o trabalho da Carla, né? Ela fez praticamente tudo no filme, né? Lembrando que a Carla Camurati é uma atriz dos anos 80 que, a partir do Carlota, resolveu distribuir o longa, inclusive lançou a própria distribuidora, a Copacabana Filmes e Produções. E esse é um dos grandes méritos desse filme e da coragem dela, né? Ter feito absolutamente tudo, né? A gente até recuperou aqui um trabalho do Luiz Carlos Vilauta, um professor do Departamento de História da UFMG, que destaca exatamente isso. Ele chama de caráter artesanal da obra, né? A Camurati foi diretora, pesquisadora, coautora do argumento e do roteiro, captadora de recursos e distribuidora. Fez praticamente tudo e nada colocou o filme em 6 de janeiro de 95 para estrear em 4 salas no Rio de Janeiro. É pouca coisa, mas na raça, sem muita propaganda, sem muita divulgação e num momento de completo esquecimento do cinema brasileiro, é um feito relevante.
Exatamente. Ela que viria a dirigir só mais 3 filmes, né? Nenhum deles com o mesmo impacto de Carlota Joaquina. Dirigiu La Serva Padrona, Copacabana e Irmã Vap e o Retorno também.
A gente vai ouvir agora André Abujan. Ele teve aqui recentemente na Rádio Central 3, no programa Thunder Rádio Show, com o querido Luiz Thunderbird, e ele falou sobre esse trabalho da composição da trilha de Carlota Joaquina, trabalho cujo lançamento está completando 20 anos, e também aproveitou para falar um pouco de outros trabalhos dele no cinema. É, Abujam, que tem uma série de trilhas bastante conhecidas, algumas delas, ele vai falar um pouco, e também no final desse bloco a gente vai ouvir uma das mais famosas trilhas compostas pelo Abujam. Vamos ouvir então ele falando ao Thunderbird sobre a trilha de Carlota Joaquina e sobre outros trabalhos que ele fez e vem fazendo no cinema.
Loucura. É, e daí sim, tem alguns filmes que você se destacou como o autor das trilhas sonoras.
Carandiru.
Um deles é Carlota Joaquina.
Carlota Joaquina.
Como foi a experiência de trabalhar no cinema? Foi a sua primeira?
De longa metragem foi, porque na verdade é o seguinte...
Foi assustador?
Não. Não, porque assim, eu namorava e depois vinha casar com a Ana Mui Laerte, que tá fazendo sucesso. Vai pro Oscar, eu acho, esse filme dela aí.
Que
horas ela volta? E eu, na época que a gente era namorado, faz muitos anos assim, eu fiquei amigo do Beto Brant.
Grande figura.
É, eu fiz...
Ele frequentava o espaço retrô nos anos 80. Sério? Muito louco.
Então, assim, eu fiz trilha de muitos curtas, muitos, incontáveis. E aprendi a fazer trilha, né? Trilha de teatro, trilha de cinema. Quando eu conheci a Carla Camurati, que ela me chamou pra fazer o... Foi por causa do Mulheres Negras, que ela foi num show do Mulheres Negras, Espaço Off, falou... Cara, esse cara vai fazer
espaço
uma trilha...
Espaço Off, amigos. Uau.
Uau, né?
Prossiga.
Aí eu fiz essa trilha da Carlota Joaquina com orquestra da Petrobras. Na época era muito ruim, tomara que...
A orquestra era ruim, né?
Na época sim, agora é muito boa.
Sei.
E eu escrevi as partituras e tal, né? Eu fiz 12 anos de faculdade de música, né? Então, quer dizer, aí eu fiz, meu, do Carlota pra hoje, eu já fiz 50 longas, cara.
E aí, cara?
Era muita coisa,
que
meu.
Legal, meu.
Já trabalhei com um diretor chato, diretor legal, já trabalhei fora. Cara, eu fiz um negócio que você vai amar, depois você tem que procurar. Eu fiz o documentário da Harley Davidson nos Estados Unidos.
Uau!
É.
Que legal.
Da Harley Davidson pros latinos lá. E aí eu não tinha... Tinha pouca grana pra fazer, mas falei, porra, mãe... E aí eu gravei... Eu tava morando em Curitiba, eu comprei uma bateria vagabunda, botei na sala e toquei tudo, meio ZZ Top, assim...
Tipo Led Zeppelin. Tipo Led Zeppelin. Bateria na sala.
Exatamente.
Uhum.
E foi um trabalho muito legal, chama... Puta, como é que é? Harlistas é o nome.
Uhum.
E aí, quando eu fui mixar, eu fiz em Curitiba, mandando a trilha por internet. Aí eu fui no final, lá na mixagem, lá, aí um tiozão velho mixando, oh, muito legal essa bateria aí, na frente do diretor, assim, você gravou aonde? Ah, eu gravei no estúdio lá. Então, assim, na verdade, eu gravei de cueca na minha casa, bicho. Aí, quando eu saí pra tomar um café, eu falei, cara, não me fode, bicho, eu gravei a bateria lá, eu mesmo tocando, eu gravei com dois microfones chinês, cara, não, não me fode. Oh, mas o great sound, o som tá muito bom, não sei o quê. E, cara, é isso.
Mas fazer o primeiro longa deve ter sido um desafio,
foi,
não?
Foi um desafio, foi bonito, assim.
A Carla te ajudou nisso?
Cara, na verdade, ela também tava muito insegura, porque foi o primeiro longa dela, né? Então, cara,
mas deu certo, né? Esse filme é incrível, cara.
Então, eu fiz Carlota Joaquina, é claro, que esse filme me fez fazer outros filmes, outros longas e tal. Fiz Domésticas, do Fernando Meirelles.
Genial.
Né? Genial. Mas aí, aí eu fiz o Carandiru com o Hector Babenco, que eu quase morri pra fazer o Carandiru. Eu fiz uma trilha maravilhosa aí, a mixagem ficou baixa. Mas esse filme me lançou pro mundo. E o Antônio Pinto, ele ia fazer um filme no México, e ele teve que operar, fazer uma operação e falou, cara, a única pessoa que pode fazer isso... Cara, um cara generoso. Né? Filho do Ziraldo. Antônio Pinto é um maravilhoso.
Sim.
E aí ele me deu de mão beijada um trabalho desse. Quando o cara é bom, ele manda bem, né, cara? E aí eu fiz um trabalho no México que, putz, aí eu ganhei uma grana, comprei uma casa.
Sim.
Aí separei, dei a casa pra ex-mulher, não tem problema. Mas
sim,
a vida faz essas coisas, entendeu? Então uma coisa leva a outra. Então, cara, realmente o Antônio Pinto é um cara muito importante na minha vida, assim, cara. Mais que a Carla Camurati, assim.
Começar então o terceiro bloco desse nosso programa de estreia, que vai passar sempre pelo noticiário, pelos lançamentos, pelos festivais, pela repercussão do cinema brasileiro, seja aqui mesmo em território nacional ou no mundo. Começa nessa sexta-feira, dia 22 de janeiro, e segue até o próximo dia 30, o primeiro grande festival do circuito brasileiro em 2016, a Mostra de Cinema de Tiradentes, na cidade histórica de Minas Gerais. A temática central da 19ª edição é Espaços em Conflito no Cinema Brasileiro, e os 7 filmes que concorrem ao Troféu Barroco são Animal Político, filme pernambucano de Tião, Aracati, filme carioca de Aline Portugal e Júlia de Simone, Banco Imobiliário, um longa paulista de Miguel Antunes Ramos. Filme de Aborto, também representante de São Paulo, filme dirigido por Lincoln Pericles. Índio Zoró, Antes, Agora e Depois, filme também pernambucano de Luiz Paulino dos Santos. Jovens Infelizes, Um Homem que Grita Não É um Urso que Dança, filme paulista de Tiago Mendonça. E Taigoá, filme goiano de Marcela Borella e Henrique Borella. O filme de abertura do festival é Serras da Desordem, que completa 10 anos e cuja sessão é em homenagem ao diretor Andrea Tonati.
E agora Oscar, a animação O Menino e o Mundo, do jovem diretor paulistano de 44 anos, Alê Abreu, vai representar o Brasil no Oscar. A Alê foi estagiário de Maurício de Souza ainda aos 11 anos e de 1998 para cá assinou os curtas Espantalho e Passo e o longa Garoto Cósmico. Na grande festa do cinema norte-americano, ele vai concorrer com o franco-britânico Shaw, O Carneiro, com o japonês As Memórias de Marnie e com os americanos Anomalisa e Divertidamente. Esse, Divertidamente, o grande favorito. Para se ter uma ideia do abismo entre as produções, O Menino Mundo custou $500 mil contra 175 milhões do Divertidamente, o filme da gigante Pixar. O Menino Mundo fala sobre um garoto que, sofrendo com a falta do pai, deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico, dominado por máquinas, bichos e estranhos seres. As falas do longa são escassas, e as falas que existem são em português ao contrário. A lei define a obra como um grito político latino-americano, mas, sobretudo, um grito contra o sufoco que a grande indústria cria aos potenciais artísticos, poéticos e de linguagem da animação. O Menino Mundo, que já venceu mais de 10 prêmios, inclusive o Cristal de Annecy, uma das mais importantes honras da animação, foi exibido para 50 mil espectadores no Brasil de 2014 até o final de 2015 e vai estar nas salas do Espaço Itaú da Rua Augusta a partir desse 21 de janeiro, junto com os outros 4 concorrentes pelo Oscar. Também deve ser exibido em breve na HBO, O Menino Mundo. Na França, onde o filme já foi visto por mais de 120 mil pessoas, vai virar série de TV.
Falando ainda de Oscar, havia expectativa há alguns meses do longa brasileiro Que Horas Ela Volta, de Ana Mulayer, ser indicado ao prêmio de melhor filme estrangeiro. Ele acabou ficando de fora na sequência, nos cortes para a lista final, e saíram agora os 5 longas que concorrem ao prêmio jamais conquistado por um filme do Brasil. Filho de Saul, da Hungria, Tebe, da Jordânia, O Abraço da Serpente, filme colombiano, A War, da Dinamarca, e Cinco Graças, filme francês. A premiação do Oscar, lembrando, acontece em 26 de fevereiro.
E naquilo que é uma espécie de prévia do Oscar, o prêmio do Sindicato dos Diretores das Américas, tem filme brasileiro concorrendo. É o filme do diretor brasileiro Fernando Coimbra, que foi indicado com o thriller policial O Lobo Atrás da Porta, exibido em 2014 nos cinemas do Brasil. Coimbra concorre na recém-criada categoria de melhor diretor estreante, ao lado de Joel Edgerton, de O Presente, Alex Garland, de Ex Máquina, Instinto Artificial, Marielle Heller, de O Diário de uma Adolescente, e Laszlo Nemes, de O Filho de Sol.
Falando agora de números do cinema brasileiro, a Rentrak Brasil compilou os dados das bilheterias dos filmes nacionais em 2015 e foi uma bilheteria novamente dominada pelas comédias, desta vez em especial também por continuações de comédia, o que mostra a consolidação desse segmento junto ao público brasileiro. Outro dado interessante é que metade do top 10 saiu da mão de dois diretores, Roberto Santucci, que assina 3 filmes, e Cris D'Amato, com 2. A liderança foi de Loucas para Casar, lançado em 560 salas e assistido por 3,7 milhões de espectadores, seguido por Vai Que Cola, Meu Passado Me Condena 2, Carrossel, SOS Mulheres ao Mar 2, Os Caras de Pau e O Misterioso Roubo do Anel, Linda de Morrer, Qualquer Gato Vira Lata 2, Bem Casados, Até Que a Sorte Nos Separe 3. Os 6 primeiros dessa lista bateram a marca de 1 milhão de espectadores, enquanto a 11ª posição, no caso a primeira não comédia da lista, foi Que Horas Ela Volta, com 496 mil bilhetes em distribuição de 91 salas. Vale ainda destacar que 2 documentários conseguiram entrar no top 20 da bilheteria de filmes brasileiros em 2015. O Sal da Terra, que trata do fotógrafo Sebastião Salgado, foi o 17º, e Chico, artista brasileiro, em 19º.
E já tem filme despontando como provável líder de bilheteria nesse ano. Os 10 Mandamentos, adaptação para o cinema da novela da Record, já comercializou mais de 2 milhões de ingressos para o filme que só entra em cartaz em 28 de janeiro. Será a maior estreia do cinema brasileiro, com 1.000 salas contra 808 de Até Que a Sorte Nos Separe 3.
E uma notícia dessa semana no site UOL relatou que um comprador em Recife adquiriu 22 mil entradas.
Exatamente.
Outras notícias também tratam dos próprios pastores da Igreja Universal convocando os fiéis a comprar os bilhetes e fazer do lançamento do filme um marco histórico mesmo.
É isso.
A última de hoje, o Festival de Berlim selecionou 3 filmes brasileiros para a mostra Panorama, que não é a mostra competitiva, mas não deixa de ser bastante importante. Os longas Mãe Só Há Uma, de Ana Mulaer, Antes o Tempo Não Acabava, de Fábio Baldo e Sérgio Andrade, e Curumim, de Marcos Prado, estão entre as 51 produções de 33 países. Embora não tenha prêmio do júri, a Mostra Panorama contempla o melhor filme por voto popular. Vale lembrar que em 2015 a Ana Mulaer venceu com Que Horas Ela Volta. O Festival de Berlim acontece entre 11 e 21 de fevereiro. É isso então, Lucas Borges. Valeu, até semana que vem.
É isso aí, boa noite, até a próxima.
A gente encerra o programa de hoje ouvindo a trilha de Carandiru, citada nesse programa por Andréa Bujanra, e trilha das mais conhecidas do cinema recente produzido aqui no Brasil. Nosso programa volta na semana que vem falando mais de cinema nacional. Até lá.